o número de acidentes e de feridos nas rodovias federais no feriado de Páscoa.
Presidenta Dilma dá posse ao novo ministro da Educação e afirma que os programas estão mantidos.
Menos burocracia e mais rapidez para as empresas participarem dos processos de concessão de obras do governo federal. Novas regras foram divulgadas hoje.
Em 10 anos, o número médio de filhos nas famílias mais pobres do país caiu. A maior queda foi entre as que recebem o Bolsa Família.
Segunda-feira, 6 de abril de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Caiu o número de acidentes e de feridos nas rodovias federais no feriado de Páscoa em comparação com o ano passado.
É o que mostra balanço parcial apresentado hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Rafael Gasparotto tem os detalhes.
Este ano, até o fechamento do balanço parcial, foram registrados 21 acidentes para cada 1 milhão de veículos, menos do que os 34 do feriado de Páscoa do ano passado. Até agora, na mesma estatística por 1 milhão de veículos, houve 14 feridos nas estradas brasileiras. Outra diminuição se comparado com os 22 registros de 2014. Durante os primeiros 4 dias de operação, a Polícia Rodoviária fiscalizou 139 mil veículos e 151 mil pessoas. Mais de 49 mil testes de bafômetro foram feitos e 1.062 motoristas embriagados foram impedidos de prosseguir. Os radares portáteis flagraram mais de 68 mil motoristas em excesso de velocidade. A Operação Semana Santa 2015 começou na última quinta-feira e termina hoje, à meia-noite.
O novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, tomou posse hoje.
No evento, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que a necessidade de ajustes fiscais por parte do governo não vai prejudicar os programas da área de educação e lembrou que a meta é transformar o país numa pátria educadora.
Na cerimônia de posse, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que os recursos dos royalties do petróleo e o fundo social do pré-sal vão viabilizar a revolução na educação brasileira nas próximas décadas. A presidenta destacou que atualmente são extraídos mais de 660 mil barris de petróleo da camada do pré-sal, o dobro do que era retirado há um ano. Segundo a presidenta, 27% da produção de petróleo do Brasil vem do pré-sal.
Isso significa que a fonte das riquezas que nós planejamos para sustentar a educação, essa fonte, ela está já em atividade. E mais do que isso, ela vai garantir uma renda sistemática pelos próximos anos. Não é coincidência que, à medida que cresce a produção do pré-sal, ressurjam ainda algumas vozes que defendem a modificação do marco regulatório que assegura ao povo brasileiro a posse de uma parte das riquezas. Nós não podemos nos iludir. O que está em disputa é a forma de exploração desse patrimônio e quem fica com a maior parte.
A presidenta Dilma também afirmou que os ajustes na economia não vão afetar os programas estruturantes e essenciais do Ministério da Educação.
Permanecemos comprometidos com a meta de universalização do acesso das crianças de 4 e 5 anos à educação até 2016, conforme assinamos no Plano Nacional de Educação. Vamos continuar ampliando a oferta de ensino em tempo integral, sobretudo nas áreas onde há maior fragilidade e incidência de violência. Na segunda etapa do Pronatec, além da inclusão e da expansão, daremos ênfase ao jovem aprendiz. O FIES terá continuidade com ganhos de qualidade e mais controle pelo Estado. Todos os contratos existentes até 2014 estão sendo renovados e já abrimos vagas para mais de 210 mil estudantes. Se somarmos os novos contratos do FIES, as novas bolsas do ProUni e aos aprovados no SISU, apenas nos primeiros 3 meses de 2015 propiciamos o acesso a 628 mil brasileiros ao ensino superior. Não haverá recuo nessa nossa política de garantir acesso ao ensino superior para os jovens e as jovens do nosso país.
A presidenta Dilma Rousseff propôs um esforço nacional de qualificação do ensino básico, apoiado em quatro eixos. A construção do federalismo cooperativo com a união de governo federal, estados e municípios para melhoria na gestão da educação, a mudança no modelo curricular e pedagógico do ensino básico, a qualificação e valorização de professores e diretores de escolas com a criação de uma carreira nacional e o estímulo ao uso de novas tecnologias no processo de formação.
Consolidar a construção do desafio de uma pátria educadora. Uma pátria que educa suas crianças e seus jovens, eu convidei um professor, um pensador e um apaixonado pela educação. Renato Janine Ribeiro é uma feliz novidade. Terá um grande desafio, que é construir a partir desses quatro eixos genéricos o futuro do nosso país na área educacional. E ele é uma feliz novidade, eu repito, porque é um ministro educador numa pátria educadora.
O novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, é professor titular de Ética e Filosofia Política da Universidade de São Paulo. Foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, secretário e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e diretor de avaliação da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Reportagem Luana Karen.
E o novo ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, afirmou hoje, ao assumir o cargo, que os principais programas da pasta estão mantidos.
Ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila.
Boa noite, Kátia. Boa noite a todos. Em entrevista coletiva, Renato Janine Ribeiro também destacou a importância dos recursos do pré-sal destinados à educação.
Vocês viram a presidenta insistir na prioridade da educação quanto aos destinos do pré-sal, que está, enfim, vultoso, está produzindo mais do que a gente pensava até. E ela também disse que as ações estruturantes e essenciais do Ministério da Educação serão preservadas.
Ainda segundo o ministro Renato Janine Ribeiro, a educação em tempo integral é como uma peça-chave para a construção de um novo modelo educacional no Brasil.
A escola integral é quase que uma das peças-chave da mudança na escolaridade. Não tem mais sentido a gente ter crianças na rua, como nós temos. Não são crianças abandonadas na rua. Nós temos uma multidão de crianças que, fora do horário escolar, elas estão ou em casa com a TV, ou com alguém que está olhando essa criança, mas não tem nenhum conteúdo educacional nisso. Nós temos que dar um conteúdo educacional às crianças de tempo total. Isso implica creches, implica também a escola integral. Tudo isso é decisivo.
O novo ministro da Educação também defendeu uma política de valorização dos professores, que para ele não deve ser apenas a questão do piso salarial, mas uma proposta de carreira e aperfeiçoamento dos professores. Segundo Renato Janine Ribeiro, isso é uma atribuição dos estados e municípios, mas que deve ser feita com apoio do governo federal. Kátia.
Obrigada, Priscila Machado, pelas informações ao vivo na Voz do Brasil.
E os alunos de escolas públicas ganharam 1.362 quadras poliesportivas cobertas para treinar um esporte ou ter acesso a um programa cultural.
O Ministério da Educação ainda vai entregar cerca de 8.500 quadras que estão sendo construídas pelo Programa de Aceleração de Crescimento, PAC 2.
Bola rolando em uma escola pública no centro de Brasília. É o primeiro dia de aula depois da inauguração da quadra, que foi reformada e agora tem cobertura. Isso porque o Ministério da Educação está financiando a construção de quadras e coberturas nas escolas públicas de todo o país. A escola que visitamos faz parte de uma das mais de 1.300 que já foram contempladas por esse projeto. Os alunos gostaram.
A massa, sim, é melhor que jogar na chuva e no sol.
Nós jogando uma bolinha sem pegar o sol, é de boa.
E a cobertura não vai garantir apenas boas condições para os alunos jogarem futebol, não. No dia da inauguração da quadra, alunos e professores se reuniram numa festa que mostrou todo o potencial da nova estrutura. Além da apresentação de capoeira, teve também a primeira aula de luta olímpica, que agora vai passar a ser oferecida aos alunos da escola. O professor de educação física, que já praticou a modalidade fora do país, José Neto, garante que a cobertura faz toda a diferença.
A luta olímpica, ela é trabalhada dentro de quadras como essa, e a gente está seguindo um modelo internacional. Isso facilita nos dias de chuva, no dia de sol, que muitas vezes a gente não pode dar aula por causa desse sistema climático que em Brasília acaba prejudicando. Você nunca sabe quando é sol ou quando é chuva, né?
Ao todo, desde 2011, o Ministério da Educação aprovou a construção de mais de 10 mil novas quadras e cobertura de quadras esportivas em escolas públicas brasileiras pelo PAC 2, o Programa de Aceleração do Crescimento. E olha só que ironia, no dia que a quadra foi inaugurada, a chuva resolveu aparecer, mas dessa vez não atrapalhou em nada. O pessoal da luta olímpica nem deu bola. Fábio Borges, lutador e competidor desse esporte, resume em poucas palavras a importância dessa quadra.
É bom ter esse ambiente aqui fechado. Fortalece mais ainda o esporte.
Para o diretor da escola, Pedro Filho, a quadra poliesportiva tem um papel que vai além da atividade física.
Que a educação física, ela é importante, né, no desenvolvimento dos nossos alunos, isso é fato. No sentido de potencializar, socializar, retirar, afastar realmente os alunos de problemas como a violência, né, ou as drogas. Então, a quadra coberta, ela vem complementar essa ação pedagógica. Em épocas de chuva, a educação física ela é interrompida. Em épocas de muito calor, a educação física também é interrompida. Então, agora com a quadra coberta, nós vamos ter uma continuidade no trabalho da educação física dentro da escola.
Para o subsecretário de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação Educacional da Secretaria de Educação do Distrito Federal, Fábio Pereira, as quadras se tornam um patrimônio de toda a comunidade.
Essa quadra passa a ser um salão social da comunidade, não só da escola. Ela passa a ser uma extensão da escola e passa a atingir toda a comunidade, onde acontece ali batizados, festas diversas, aniversários, festas de 15 anos, reuniões da comunidade em si.
Atualmente, quase 8.500 quadras estão em obras em todo o país. Se os estados ou municípios tiverem interesse, podem também receber um projeto arquitetônico para a implantação das quadras, fornecido pelo Ministério da Educação. O critério para escolher as escolas que receberão ou vão receber o projeto era que as instituições tivessem, no mínimo, 100 matrículas registradas no Censo da Educação Básica. Reportagem Leandro Alarcon.
As regras para concessões de serviços públicos à iniciativa privada vão passar por mudanças para tornar o processo mais ágil e participativo.
As alterações foram publicadas hoje num decreto e permitem, por exemplo, que a iniciativa privada apresente sugestões de serviços públicos e obras que devem ser concedidas.
Todas as concessões feitas pelo governo federal têm regras que definem as obrigações da administração pública e das empresas que ganham os editais para realizar um projeto, como ocorre numa rodovia, ferrovia ou aeroporto. A Ponte Rio-Niterói, por exemplo, teve renovada sua concessão à iniciativa privada no mês passado. O grupo de empresas, por obrigação contratual, vai ter a responsabilidade de melhorar o fluxo de acesso à ponte nos 5 primeiros anos. Mas, para chegar a esse formato, que estava definido em um edital, o governo recebeu projetos dos interessados a partir do chamado procedimento de manifestação de interesse. Agora, um decreto presidencial aperfeiçoou o mecanismo para facilitar e dar mais rapidez na oferta de serviços públicos à iniciativa privada. A principal novidade é que empresas privadas do Brasil e do exterior, e até pessoas físicas, passam a participar dessa primeira etapa de um processo de concessão. É o que explica Maurício Muniz, secretário do Programa de Aceleração do Crescimento do Ministério do Planejamento.
Que às vezes a gente está enxergando uma possibilidade, né? Estou enxergando que essa rodovia aqui tem um tráfego alto, portanto ela é atrativa ao setor privado e ela precisa de investimentos, então seria lógico que ela fosse concedida. Mas às vezes os próprios empresários, o próprio setor privado enxergam uma oportunidade que o governo não está enxergando. Então, por isso que é importante essa outra alternativa que o próprio setor privado aponte interesses e sugira ao governo fazer fazer concessão de uma determinada infraestrutura.
O secretário do Ministério do Planejamento, Maurício Muniz, lembra ainda que os projetos apresentados vão ser remunerados no fim do processo.
Ele estabelece um valor máximo, né, de ressarcimento dos estudos, que é 2,5% do valor do investimento ou da operação e da manutenção desse investimento, aquele que for maior. E esse ressarcimento será feito pela empresa que ganhou a licitação, que foi objeto desse estudo.
Dentro do programa de investimentos em logística, o governo ainda pretende conceder à iniciativa privada 6 ferrovias e mais 4 trechos de rodovias. Reportagem Paulo La Salve.
Em 10 anos, o número de filhos nas famílias brasileiras diminuiu.
De acordo com o IBGE, essa redução foi maior nas famílias de baixa renda, que são atendidas pelo Bolsa Família.
A atendente Luciana Moraes da Silva tem um filho de 2 anos e uma filha de 15. Recebe cerca de R$200 por mês do Bolsa Família e não pretende mais ter filhos.
Não adianta você ter 5 filhos e os 5 passar necessidade. E você ganhar uma renda aí de R$300, R$400. Não vai dar para sustentar 5 filhos. Poderia ganhar hoje R$1.000. Minha opinião ia ser a mesma. Eu ia ter só 2 e pronto.
Com base nos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, do IBGE, entre 2013 e 2013, o número de filhos até 14 anos caiu quase 11% no Brasil. Já nas famílias que estão entre os 20% mais pobres do país, faixa da população que coincide com o público beneficiário do Bolsa Família, a queda foi mais intensa, 15,7%. Para as mães de famílias dos 20% mais pobres do Nordeste, a queda foi ainda maior, alcançando quase 26,5% no período analisado. Segundo a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, a ideia de que mulheres pobres têm mais filhos para receber mais benefícios é preconceituosa.
Esse talvez seja um dos mitos mais tristes que, na verdade, revelam um preconceito contra a população pobre.
Ela também afirma que as mulheres hoje estão mais bem informadas, o que ajuda a fazer um planejamento familiar mais adequado.
As mulheres no Brasil estão tendo maior escolaridade. As mães jovens têm uma escolaridade maior. As mulheres do Bolsa Família têm ido mais aos médicos. Levam as crianças no médico. Ao ir no médico, acabam também tendo acesso a informações da saúde, inclusive de como fazer um planejamento familiar, como se proteger para não ter mais filhos. Quer dizer, as mulheres estão mais informadas e o Bolsa Família tem muito a ver com isso.
O Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco os milhões de brasileiros com renda familiar mensal inferior a R$ 77,00 por pessoa. A base do programa é a garantia de renda, inclusão em oportunidades de trabalho e acesso aos serviços públicos. O valor do benefício para cada filho é de R$ 35,00, podendo ser maior no caso de famílias extremamente pobres. Reportagem Leonardo Meira.
E para receber o Bolsa Família é preciso cumprir uma série de exigências nas áreas de saúde, educação e assistência social.
São as chamadas condicionalidades do programa. Quem não segue as regras pode deixar de receber o benefício.
Mas nos últimos anos, com acompanhamento, as famílias têm caído a média anual desses cancelamentos.
Os pais das crianças e adolescentes que recebem o Bolsa Família precisam ficar atentos à frequência escolar dos filhos. Essa é uma das exigências para receber o benefício. Na área da educação, quem tem entre 6 e 15 anos deve estar matriculado e ter frequência de no mínimo 85%. Quando o assunto é saúde, as gestantes precisam realizar o pré-natal. E quem é responsável por crianças menores de 7 anos tem de manter atualizado o calendário de vacinas e fazer acompanhamento nutricional dos pequenos. O diretor do Departamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Daniel Ximenes, destaca a importância desses compromissos.
Já temos mais de 10 anos do Bolsa Família, então já temos uma estrada nesse tema, com vários resultados que mostram que a taxa de abandono escolar das crianças diminuiu enormemente, né, em todo o Brasil, especialmente nas regiões mais pobres. Percebemos também que, especialmente quando as crianças vão ficando mais tempo na escola, criando hábito, a regularidade, as taxas de aprovação melhoram significativamente. E no caso da saúde, as mulheres na situação de gestante estão mais cedo procurando o serviço de saúde para fazer o pré-natal. A situação nutricional também tem apresentado resultados importantes de melhorias das questões de desnutrição.
Para acompanhar as famílias que recebem o benefício, especialmente aquelas que deixam de cumprir as condicionalidades do programa, cada equipe de assistência social dos municípios do país se vale de criatividade. Um exemplo é o curso de balé que acontece em Osasco, na Grande São Paulo. A manicure Andréia Ribeiro é mãe de uma das alunas e ressalta os ganhos da atividade para o dia a dia da filha.
Foi maravilhoso ter conhecido, porque ela desenvolveu tanto na escola como socialmente com os amigos que ela quase não tinha, e está sendo maravilhoso.
O curso estimula as crianças a não faltar às aulas e assim cumprem os compromissos do programa. É o que destaca a professora de balé, Tainá Belfiore.
Acho que a maioria das meninas e também os meninos hoje em dia, eles têm o sonho de ser bailarinos. E só vê na TV, só vê num desenho. E às vezes eles chegam, já tô dando aula. Aí você já vê aquele olhinho brilhando e quer fazer aula. Então é muito gratificante para mim poder trazê-los para aula.
No primeiro registro de descumprimento das exigências, as famílias recebem uma advertência. A partir do segundo, estão previstas outras punições, como o bloqueio do benefício por um mês, suspensão por 2 meses e até mesmo cancelamento, em caso de seguidos descumprimentos no prazo de 1 ano. Mas com o maior acompanhamento do poder público e ações criativas, a média anual de cancelamentos do benefício caiu de 30 mil famílias para 200 em 2014. Daniel Ximenes, do Ministério do Desenvolvimento Social, explica que a queda se deve a um acompanhamento mais próximo do poder público.
A lógica e a filosofia das condicionalidades continua a mesma, né? Ou seja, cumprimento das regras na educação, na saúde, nós não alteramos essas regras, os compromissos são os mesmos. O que nós mudamos foi o enfoque de que as famílias tinham que ser mais apoiadas pelo poder público. Nós não diminuímos as regras, né? Nós não minimizamos as regras, só que o poder público agora está mais perto das famílias.
O resultado da frequência escolar de mais de 15 milhões e meio de alunos beneficiários do programa em outubro e novembro do ano passado mostra o impacto positivo do Bolsa Família. Mais de 96% tiveram a carga horária mínima exigida. Reportagem Leonardo Meira.
Para saber mais sobre o Bolsa Família, acesse a página do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em www.mds.gov.br.
7h22.
As escolas de todo o país já podem se inscrever para a 37ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática.
Podem participar professores e alunos das redes pública e particular.
A inscrição é de graça e deve ser feita pela direção da escola, que vai indicar um professor como coordenador responsável.
Os vencedores recebem medalhas e certificados de menção honrosa, além de concorrer a vagas para representar o país em competições internacionais na área.
As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de maio em www.obm.org.br.
E baseada nas Olimpíadas de Português e Matemática, este ano vai ser feita a primeira Olimpíada Brasileira de Cartografia, com a meta de estimular os alunos a se interessarem pela construção e uso de mapas, além de informações geográficas.
O evento é financiado pelo CNPq, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
A Olimpíada vai ser de maio a agosto, com etapas online e presenciais.
Cada equipe terá 4 alunos e 1 professor. Escolas de ensino médio das redes pública e particular de todo o país podem participar.
As inscrições devem ser feitas até o dia 14 de abril em www.olimpiadadecartografia.uff.br. Repetindo, www.olimpiadadecartografia.uff.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Cai o número de acidentes e de feridos nas rodovias federais no feriado de Páscoa.
Presidenta Dilma dá posse ao novo ministro da Educação e afirma que os programas estão mantidos.
Menos burocracia e mais rapidez para as empresas participarem dos processos de concessão de obras do governo federal. Novas regras foram divulgadas hoje.
Em 10 anos, o número médio de filhos nas famílias mais pobres do país caiu. A maior queda foi entre as que recebem o Bolsa Família.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.